Audiobook grátis apresenta Num Pequenino Paz do Sol, Batido dos Ventos, Riscado de Brancas Serranias e Coberto de Laranjeiras, Celebridades e Patuscas Histórias, Governava um Bom e Gorducho Rei, Menelau de Nome, de Estatura Meã e Ventre Esférico, Cheio de Benévolas Ociosidades para o Seu Povo, e Senhor de Umas Brancas Mãos de Prelado, que como Actividade só sabiam deixar cair por entre os dedos, as belas moedas dos erários públicos. Vinha é o rei Menelau de uma ascendência muito nobre e antiga, que nos brasões ostentava símbolos de todas as nobrezas em campos de mil cores, e nas suas veias conseguira fazer circular um precioso licor feito com sangue de todas as dinastias da terra, desde as mais antigas até as mais modernas. Este licor branco como leite, tão nobre conseguira estilar-se pelas idades fora, tinha uma composição extraordinária de anemia, infecundidade, preguiça, tristeza e doçura. Por sua cor separava o rei dos fidalgos que o tinham azul aguado, e do povo que sempre o derramara escarlate, por obedecer a seu senhor. A corte de que o rei se rodeava, era confeccionada com os mais puros nobres do reino, nomes históricos ouvidos em todas as partes do mundo, primos e credores uns dos outros, gente correta de modos, desdenhosa pelas camadas últimas, pouco atribulada em labores mentais, e captando as reais simpatias por um ramo qualquer de instinto recreativo. Havia, por exemplo, os que sabiam perder ao bilhar com sua majestade encantada de lister ganho sem esforço, os que traziam de fora bons ditos e finas partidas galantes, os que atiravam aos pombos, os que o alçavam, os que subtraíam brevas às caixas sem arrombamento do charão onde o rei usava guardá-los, os que aguarelavam picantemente caricaturas dos inimigos políticos de sua majestade, os que lhe elogiavam os dotes e convenciam de grandeza, os que lhe escreviam discursos, compravam cavalos, dictavam o estilo das equipagens, faziam suave a vida vendando-lhe os descontentamentos da massa e truncando-lhe a leitura dos jornais. Quem por ele mandava, comia, tinha ideias, efervescências, pratos de trufas em molhos sábios, comichões, contas nos estofadores e lojas de bric-a-brac, alegrias, clarões de vinho generoso, e babas gulosas nas belas espaduas alabastrinas. A bondade triste de Menelau permitia em volta nas camarilhas, desleixos de atitudes e palavras que ao povo, à distância, se afiguravam rótulos das sardanapálicas do Alcaçar, onde as cortesãs bebessem por cálices sagrados, e pálidos arcebispos de mitra zamparina, fossem aventurando quem-cãs fadistas com lindas açafatas untuosas de maneiras e causticantes de pedraria. O monarca, no entanto, estiolava, ao quebrado de conviver na turbamulta que ia cotidianamente pelos salões do Paço, e nostálgico talvez dos aconchegos de família pobre que não tinha. Não era para solavancos de política cínica, o pobre rei de sangue dessorado, achaques parranas, e absolutas tendências caseiras para um dominó de compadres. E a cada vez que via em lucro dos partidos, disputando seu opíparas prebendas, negociando crachás e títulos, anichando seus sacristas e ganimedes, vomitando infâmias pela goela da imprensa, dissolvendo os costumes e preterindo os méritos, o gorducho Menelau enterrando a coroa de ouro até aos olhos e roendo na ponteira do cetro, punha-se acabrunhado a gritar que não resistia, davam com ele de pantana, e era seu real desejo abdicar para si iras alcalinas de Cauteretes. Embalde nesses terríveis momentos de cobardia, eram chamados ao passo todos os cronistas e arqueólogos do reino, a citarem a Menelau uma quantidade de expedientes e ditos de velhos reis seus antepassados, em análogos lances de governação tormentosa. E era muito para ver, como tão veneráveis e poentos sábios se esfarinhavam em diligencias, para do pichel da história vazarem no branco coração do rei, litros e litros do heroísmo das primeiras dinastias. Embalde os cornetins facundos das bandas marciais vinham animal com ofertas de marchas, hinos e mazurcas de superfina trama lidadores de toiros lhe consagravam sortes de ferros curtos e ricas pegas de cernelha diretoras de colégio lhe davam celebridade expondo nos armazéns de modas, retratos seus afroco com olhos de contas amarelas e doirados ministros escorreitos de pomada odorífera nas polpas, insaltitantes coplas lhe certificavam as horas da signatura regia, que tudo marchava trote no seu reinado, os súbditos nadando em júbilo por ver o de saúde mal os meninos. A roda andando no dia seguinte, e essa noite um raio de pescita nova nos bufos, onde os decotes das fêmeas nem tinham princípio nem fim. Alentos de tão jucunda prosperidade que pavoneavam em glória o ministério, deixavam frio a Menelau, sombrio e mais que nunca absorvido na estuta ideia de abdicar. O ministério consternado recorreu então a expedientes febris, pôs-lhe bismas e sedenos, deu-lhe injeções, fez desfilar paradas em grande uniforme, com sonidos de tambores e clarins, expediu-lhe em comissões os altos corpos dirigentes do espírito público, assim em cias representadas no auctor de graxas impermeáveis, as artes repousando num grave brochador de frontarias, as literaturas, as industrias, o clero. Mais nenhuma suplica comovia o rei Menelau, que só ambicionava ir comer a dotação num velho palácio campestre, bem longe, com tapadas onde bramissem veados, e à sombra de cujos arvoredos ele pudesse concluir a sua fortaleza de miolo de figueira, tão gabada pelo plenipotenciário da Suíça. Havia na corte um poeta de longa coma de azeviche, falado por seus trovares, e pelo qual uma a uma, todas as damas se perdiam. E encontrando Menelau a cozer moedas nos forros do manto, como salvaguarda em caso de desterro, assim lhe falou. Que funda tristeza faz murchar para a terra como lírio ceifado, a fronte augusta de vossa majestade? Saudades acaso, de linda castelã que se foi com seu donzel no palafrém da aventura, mordida pelo áspide da ingratidão? Considerou o rei no menestrel, e respondeu desta sorte. Ah, meu muito amado menestrel, que não sabes como doloroso é ser homem assim pequeno, e carregar aos ombros ainda por cima, mais de 500 nomes de família. Os povos compreendem-nos hoje menos, que os orientalistas os jeróglifos. Se passamos na rua, vassalo algum se prostra, os maestrinos abocanham de músicas burlescas a dispepsia que nos punge e desde que se fala de um rei, todo mundo pergunta de qual naipe. Queres tu de trespasse o meu trono e dependências? É dos mais pequenos e gloriosos do mundo, Deus lhe lançou a pedra fundamental. Como vês, não deita fumo nem cheiro, a porta para a escada o diabo é que oscila como um dente velho. Mas descansa, tenho a guarda aqui perto. Não imaginas como isto era, aqui há 800 anos. Nobreza nem raça. Calculo o trabalho de meus antecessores em fabricar fidalguia de primeira qualidade, chegando a haver monarca que nesse intuito cavalheiro, legou aos reinos não menos de 16 e 18 bastardos. Nos degraus desta machina, onde empoleirado dou beijamão aos do meu séquito, anodoas de sangue de um valor incalculável, o que resta em documento de parricídios, fratricídios, filicídios e assassinatos de menor formato, todos os brilhantes feitos históricos das monarquias. Arqueólogos impertinentes vinham disfarçados às vezes, raspar para dentro de saquetéis, estas sagradas partículas de crimes abençoados por Deus, para delas fazerem venda aos colecionadores. Razão por que revesti os degraus com este amor de alcatifa escarlate, dum chique. O rumor que se ouve não vem da ira popular, mas de ratos que me oferecem serenadas. Posteriormente fiz obras, forçado pela canalha, confesso. Abri janela para um saguão que chama um parlamento, e para despejos ao barril do jornal oficial. Levas isto por meia libra diária, hein? Coroa e tudo, meu senhor? De certo, disse o rei Menelau. E com riso triste. É de latão, menestrel. A outra roubaram má para pagar uns navios de guerra. O poeta esteve cismando que responderia. E alto para consigo, ia dizendo. No Teatro das Maravilhas vão dar revista da aparato, com música e bailados. A ver se o empresário fica com estas chinesices por uns tostões. Já lhe tenho alugado em várias peças, o meu trono e soldados. Mas vomitam-me tudo de vinho. Estômagos vermelhos. Disse o poeta. E fazendo uma pequena pausa, perguntou. Os generais de vossa majestade. Não sei como diga, sim. Acham-se em estado de servir? Para comissões, grande tirocínio. Faltam rodizios nos mais gloriosos. Pintados, porém, ficam em folha. E quantos mil soldados, mesmo assim? Quando me casei muitos. Mas o presuntivo é fogoso, tu sabes. Com a mania das pelas e a educação guerreira que leva em palácio, tem amolgado regimento sobre regimentos. Eis porque o ministro da guerra o há de chamar às reservas, e elevar o príncipe a coronel. Bem, bem, disse o poeta, vou-me de longada, a ver se deparo aí um adelo. Dar-te-ei como luvas, se o negócio for a meu talante, a gran cruz dos oilos verdes, valor, lealdade. O poeta que já ia à porta derrancado nos salamaleques da etiqueta, avançou as palavras do gordo Menelau. Inda mais gran cruzes, senhor. mas vejo-me todo pingado delas, não há amoníaco já que a saponifique. Ambicionara antes de vossa majestade graça de menos vulto. Fala, pois, disse o monarca. Se vossa majestade ditasse o meu livro de versos? Que é versos? Queixas de intimo e amargo sofrer, volveu o menestrel rolando os olhos mortos, como nas declarações d'amor. Se uma organização eleita, como a minha ou a de vossa majestade, se surpreende algum dia envenenada por desgosto sem lenitivo, tão grandes que é pouco mundo para os conter, desanda a versejar fatalmente. Pelo verso, meu senhor e rei, as mágoas volatilizam-se da alma, como os perfumes das ânforas, e esvoaçam palpitantes em espiras de música a região dos nevoeiros. Meu Deus, disse o rei. Que necessidade eu tinha de ser poeta. E para o menestrel. Fico por editor do livro, a tua ideia encanta-me. Mas como chamá-lo? O poeta ergueu num júbilo as duas mãos viscosas. Folhas e cascas, meu senhor. Mais excelente. Folhas, em memória dos velinos com que vossa majestade colabora no volume, cascas em memória do resto. Menelau ficou cismando no que ouvira ao poeta. Underline queixas de intimo e amargo sofrer. Se uma organização eleita como a minha ou a de vossa majestade. Pelo verso as mágoas volatilizam-se da alma como perfumes, e esvoaçam em espiras de música. E a imaginação alava-se-lhe no vortilhar destes alvitres subtis. Também ele sofria perdido nos prosaísmos do moderno mundo, tão grosseiro que o não cortejava, tão cético que lhe punha em dúvida a origem divina, tão egoísta que pensava truncar-lhe a dotação. Oh, iam longe os tempos de poderio e triunfo, quando pomposamente os reis entravam nas cidades à frente das cavalgatas decorativas, entre evoés e flores, envoltos no clangor das trombetas dos arautos ou aceitavam nos mosteiros góticos os gordos festins dos dompriores com arengas bíblicas ou nas florestas, ainda sobre alazões fogosos, caçando os veados reais, viam nimbar-se de clarões celestes no maciço de folhedos, a aparição de algum santo patrono, que resmungava parolas conhecidas, apontando o céu. Então eram eles senhores e mandatários, luziam as coroas em fulgores onipotentes, e ao menor dos seus gestos caía no pó a plebe assombrada, oscilavam da forca rebeldes e apostatas, e o Papa lhes remetia por núncios purpurados o último bilhetinho do Eterno com selos da chancela celeste. E tudo abatido agora, as realezas da terra e as realezas do céu, o império e os tronos, nem obediência nem fé. E insensivelmente, monarca Menelau rimava já. Dali a tempos o menestrel voltou desanimado. Correra tudo, casas de penhores, caixas de teatro, capelistas, irmandades do Santíssimo e bailes campestres. Ninguém queria o trono real e suas dependências. Concertos recentes, feitos por obreiros bárbaros com o famoso camartelo constitucional, tinham-lhe tirado mérito como obra de arte. Estava agora uma arquitetura híbrida, sem tipo nem estilo, com pedaços de todos os ciclos históricos, e sangue de todos os morticínios políticos. Cada revolta desfilando por ele, cada usurpação fazendo oscilar, a invasão estrangeira vinda por amparal, lhe tinham arrancado dos nichos rendilhados, dos frisos em voluta, dos colunelos e architraves, a estatueta de um prestígio, o florão de um dom exclusivo, e a cariátide de uma tradição herdada. E enquanto com formidável impudência o escabelo lude da canalha ia em cada sedição tomando dimensões ciclópicas, o pobre trono carcomido fazia pender mais e mais o seu dossel esfiado, cabeça decrepita oferecendo gasnete ao nó corrêdio do cadafalso. Era já o alegre tempo dos reis exilados, vilegiando pelos hotéis do Boulevard de Alcemain e camarins das Estrelas Novas, indo cear chez Bignon, chez Vachette, e chez todos os restaurantes de sumptuosos gabinetes, com leitos Gaultier, bidet, mesa de jantar e o pequenino pente de madrepérola, discreto e útil, que alisa não deixar vestígios, depois dos quencans em pelota, os cabelos esmanchados de coralia, Fanny Esler ou Rosita Mauri. Pelas coroas nem meia davam. Todos os dias os expressos atiravam ao vortilhão de Paris, príncipes e princesas, herdeiros sem reino que herdar, reis e rainhas em paletot cor de mel e cachemisere cor de pombo, granduques tamanho de grãos de milho, barbados como maçarocas, e tão poderosos, que se caíam das calças na sua capital, vinham esmurrar as ventas em paz estrangeiro. No Hotel Drouot, alternavam-se as vendas das coleções Demidoff com os leilões das rainhas caloteiras. Esses destronados não sofriam muito, porém, que os embriagava a verve de Aldrã, Alevi e Planquete, sopro de vida nova, subtil e pérfido, que ia expungindo os dinastas da velha sagração poética, pondo-os a correr mundo de língua fora, e com guisadas de couplets na coleira. E dos varandins de palácio, lançando os olhos pela infiel cidade que o repelia, rei Menelau dava suspiros pensando nos colegas, mas sempre versejando, o excomungado. Muito bem, disse o monarca certa manhã, ao cabo de refletir demorado. O príncipe é novo para as rédeas do governo, por outro lado, ninguém me quer a estalagem com a reputação que lhe fizemos. Que remédio senão reembutir-me no trono? E aparando com um canivetinho de ouro, a pena de pato das literaturas celebres, prosseguia, pois que sou das raras organizações eleitas, e pelo verso se volatilizam mágoas, etc., porque me não farei poeta, e publicarei também um volume de folhas e cascas. A ociosidade indispõe-me com o povo. Quero pelo trabalho reconduzir-me ao seu respeito. Escreverei para ser grande. Pôs-se então a rimar com toda a gana, os assuntos nobres da sua corte, virtudes e birras domésticas das açafatas e damas de honor, as dores de dentes do grande chanceler que punham o gabinete em crise, um ou outro parto feliz da sua galga favorita, atingindo mesmo uma ode sobre a baixa dos algodões, muito gabada no corpo do comércio. Esta nova fase governativa criou-lhe hostilidades e carinhos na imprensa e classes obreiras. Os republicanos compararam-no a Nero dedilhando lira, a face de Roma estorcida em clarões de incêndio. Nos grupos de mundanos corria em risadinhas surdas o dito mordaz de um certo Marques Fulgêncio, ao ouvir ler a real ode. E a maioria saudava no excelso rei um desses gênios poéticos, mandados por Deus de onde a onde, a glorificação dos povos, que por sua doçura, esforços, sabedoria ou martírios, muito haviam bemerecido da omnipotência. Duas sortidas ou três, jogadas pelo gordo Menelau à popularidade que lhe escorregava e fugia, o certificaram da boa impressão que nos ânimos deixara a nova da sua coqueluche poética. Eram lojistas que vinham à porta com os metros em atitude, pessoas que lhe faziam adeuzinho nas ruas, dois jornalistas ou três que lhe sorriam como a colegas, descobrindo calvas de vasta autoridade e saber. E de uma vez que a sua caleche se virou por conselho do ministério, numa das grandes ruas da cidade, mais de 1000 pessoas vieram ofertar ao soberano, pedaços de adesivo e outras miudezas de afeto. Já a sua bela face de moleiro ruborecia num bem-estar regalado, e os reais olhos de Goraz, velados em pálpebras sonolentas, ousavam fitar por um certo tempo, menos assustadiços e suplicantes, a turba multa das ruas, entrevista nos passeios de carruagem. Dizia-se em geral: mas é um homem inteligente, nosso rei Menelau. Escreve, por exemplo, para desculpá-lo das incoerências de governo e certo esbanjamento dos dinheiros, os amigos opinavam: que diabo! Um poeta! E nos centros literários, como as suas rimas largavam por análise, descamações de caspa e esquirolitas de veado, esses mesmos amigos juntavam: como há de ser bom poeta nosso rei Menelau, afadigado como anda nas coisas da governação? O reino atravessava um período singular. A indústria de enjeitar filhos, deixando de ser monopólio das altas classes, democratizava tresvairada, por toda a matulagem de becos e cabanas de aldeia e cidade. Quem roubava de 100 contos para cima era absolvido e condecorado, quem tirava um lenço ou um pataco era degredado por toda a vida. Os juízes escolhiam-se entre forçados, e os titulares entre pulhas. Evidenciando um cinismo mordaz que era moda, os primogênitos diziam nos salões às ricas herdeiras: tenciono fazer como meu pai, que nunca se casou. Os assassinos invadiam as estradas para arcabuzar as diligencias, lavravam por toda a banda fomes bíblicas e pestes asiáticas. Como Saturno, os coronéis devoravam os regimentos, os generais cobriam-se de glória e medalhas nas secretarias, casas de batota e chás oficiais, e os aspirantes de lanceiros eram as primeiras bailarinas do exército. Todos os dias quebravam casas bancárias, havia leilões por dívidas, abriam armazéns de penhores, ou os jornais anunciavam suicídios. E no respeito às ciências, os astrônomos fixavam a Terra nos espaços, e todos os astros em roda descabelados em corrumaças de pandega, ou fandangueando em desnalgado bailete. Os poucos espíritos sãos, voltados sobre um passado de históricas pompas, contemplavam numa apatia desopilante, perdoando as vergonhas presentes pelas glorias de então. Espicaçado pelo êxito, Rei Menelau invadia os domínios da alta arte poética, o soneto pastoril, o acróstico recamado de doçuras do himeto, o logogrifo cheio de trocadilhos e imagens cartonadas, sublimidades métricas onde a real inspiração tinha voz de galinácea. As suas preocupações literárias subiram a ponto, que até uma pena de bastardinho mandou cravar na ponta do cetro, ainda assim não lhe fosse escapar a inspiração que o ferroasse acaso, às horas solenes da pragmática. Não era raro aparecerem os discursos da coroa e respostas aos plenipotenciários, crivados de rimas e alusões mitológicas que faziam a confusão dos funcionários, e chegaram mesmo a levantar hostilidades com os ingleses. Bem depressa, porém, a atmosfera de simpatia e favor em que os loiros de Menelau refloriam, fizeram o rei baboso de sua pessoa, infiltrando-lhe ambições de mais vasto diâmetro, filáucias de grande homem, e insidias felinas de criança mimada. Nos conselhos da coroa, embuçado no velho manto real, que a agulha da rainha ilustrara de passagens com o desenho de centopeias, batia o pé se lhe negavam dinheiro para frescatas a que era dado, alegando ser na verdade um monarca mal empregado em tal pelintrice de paz. E audaciosamente das formas pindáricas da ode e do soneto heróico, composições linfáticas de meia página, que o das folhas e cascas secretamente refundia, para as audácias do volume orlado a cores, todo em cu de lampes do estilo mais puro, letras irmando brincadas de figuritas ridentes em atitudes de chimera, iluminado como uma bíblia, e impresso em China e Vatican de primeira. E outras aspirações de glória artística daqui, ter palácios e quiosques por quintas e tapadas, com mármores e bronzes celebres, esplendores de baixela constelados de velho Limoges, cavalgatas históricas pelas florestas, festins de peru para poetas em veludo e ouro, e uma bicharia engaiolada nos jardins do Paço, que pela noite era o terror do burgo de redor. Enfim, uma tarde o povo que mendigava nas ruas ao desamparo, roendo talos na sombra dos portões senhoriais, ou acocorado psalmejando pelas escadarias dos mosteiros, ouviu pela guela dos canhões anunciar, entre morteiros e bandeirolas, barafundas de fidalgaria rolando em berlindas de corte, alabardeiros de tricorne e quita-sol, liteiras e palafrens em marcha, que os broxadores acabavam os primeiros volumes da versaria real, e nas monumentais caleças pintadas de erotismos vaticanos, viriam pela cidade Caminho do Paço, a solene entrega da famosa lucubração do reinante. No couce do préstito, balanceado nas correias da pesada e alta traquitana esculpida, dizia Marques Fulgêncio para a preciosa marquesa, coifada de marabus. Espantosa, a obra del rei meu primo. Como execução, que colorido biliar. Pelos fundilhos rotos da rima, vê-se carne morta do ideal. E a emaranhada fecundidade, bom Deus de Isaac e Jacob. Ah! Nunca poderão bem apreciá-la, sem tesouro e pente. Rei Menelau era um magnânimo, foi um magnânimo em todos os dias do seu reinado. Ante as súplicas dos quinchusma, cotidianamente afluíam as portas de palácio, nesse tempo de miséria levida, o seu coração vertia sincero dó. O que o compadecia mais era esmolarem a pé as pobres criaturas. E na catedral de uma vez, quando uma velha lhe caiu em joelhos pedindo esmola, o monarca foi todo admirado da pobre não trazer luvas. Mandava dar a quem vinha restos do seu pantagruélico jantar, 100 talheres para a camarilha, baixela de ouro cinzelado, e 40 artigos de menu, intactos pela maior parte, e portas travessas vendidos depois aos ricos hotéis da cidade. Donde vinha receberem os pedintes em serviços de sashi, apenas esqueletos d'aves e peixes, de envolta com rodelas de limão e cascas de fruta. E exquisito a mesa, o bom monarca. Um fastio. Para lhe captarem o apetite, condecorados e eruditos cozinheiros esgotavam-se em pastelarias de recheio fantasioso, molhos nunca sonhados, preparações de especiaria cara, o que vinha a custar rios de contribuições. O rei mal tocava num prato ou noutro. Quanto a beber, muita vez sucedeu erguer-se da mesa com olhos pequeninos, entoando coisas desavergonhadas de um certo naipe, aos beliscões secretos nas carnes de honor, com seu fiozito de baba muito patife no beiço. Dele dizia Marques Fulgêncio então, paternalmente. Coração de ouro, um nadinha piteireiro. supliciados de miséria, como iam graçando vertiginosamente a fome e a moléstia nos burgos humildes da cidade, determinaram os pobres por conselho da burguesia, implorar do rei quantos proventos este oferisse na venda do precioso livro de versos, tão falado por esses reinos afora. No memorial que a palácio foram levar, todo escrito por um doudejante da geração moderna, frases equestres empenachadas de imagens numa estrupida de hipérboles, hirtos substantivos cambaleando entre adjetivos, como bêbedos entre cabos de polícia, trôpegos verbos remendados de prefixas e espinoteando em cambalhotas como arlequins, empalhavam processionalmente os espantalhos clássicos com que a populaça se julga enobrecer e heroismar aos olhos dos ricos e poderosos, nos seus meses de jejum forçado. Ali se alegava o tradicional amor das blusas pelas monarquias a coragem, valentia e esforços havidos em comum, nas guerras contra o invasor sofrimento sem queixas sangrados em inundações e subidas do milho, enquanto passo nas recepções de circunvizinhos monarchas, caros e nunca sás amados primos, o alçava de calção curto, invertendo as barrigas das pernas nos derrancos do cotilão. Ali se chamava ao povo eterna criança, leão indomado, Prometeu captivo na rocha, Atlas, e uma convergência de históricas calunias, afinadas no sentido de surpreenderem a boca do cofre. Mui lampeiramente, é verdade, os centos de mil reis que rendesse a principesca edição de Rimas e Cascas. Três períodos ou quatro, sobretudo, exalçavam com arte a mais patética, um certo rolão vulgarizado nas comidas pobres, que pelos dizeres da petição, usava amassar-se com suores de trabalho, amarguras da indigência, que vida, Jesus, que vida, e altas dosagens mais doutros líquidos humanos, de excreção dolorosa ao que parecia. Esse pão negro e duro, excelso senhor e rei, dizia o requerimento, é o dos que sofrem e trabalham em prol das indústrias e agriculturas pátrias, é o pão do povo, o pão da oficina, o pão da pobreza. Rudes canseiras logram ganhar-o, suor de nossas frontes o amassa mais alimentando o corpo, ele enche ao mesmo tempo a consciência de uma santíssima paz inviolável. À noite, sob os tectos das mansardas, quando a chuva. E assim o panegírico da broa, escorrido da pena doudejante, luzido, esfregado de novo, tocando pratos e com porta-machados à frente e em carriolas destilo passavam depois alegorias de instituto, com diademas afadista e ventres estripados de crina, retórica que para além de três séculos, havia já figurava em cortejos de pompa igual, elogios de sábios mortos por exemplo, introitos de relatórios sobre os arrozais, programas de partido político, cabeçalhos de testamento e não sei que homilias de quaresma. Oh! Mas esse pão vem nos transfigurado quando legitimamente ganho, e iguaria alguma de príncipe, por delicada que se antole, poderá igualar-lhe a salutar influência e excedeu em exquisito sabor. Justamente este trecho comprometeu a fortuna da pretensão, por deixar cogitativo nosso rei Menelau. Com que, exquisito e magnífico de sabor, hein? E assim remordia ele sob os baldaquinos do trono, mexendo os dedos dos pés em folgadas babuchas de miçanga. Os cozinheiros do passo vão estancando os seus arsenais de receitas, sem que até hoje lhes tenha podido manifestar por seus méritos a minha real satisfação. Ora que estes funcionários nunca hão de fazer lulas a meu contento. E então que sinto um fraco positivamente por estas vassalas de caldeirada. Oh, os cozinheiros! Condecorá-os foi perdê-os. Desde que brilha no peito do chefe a comenda dos underlines oelos verdes underline, uai a corte notando decadência nos fricassés, e pela minha santa padroeira que era um papo de milho, o pedaço de galinha que ontem me serviram no jantar de gala. Também, tornou ele bruscamente, metendo os dedos enroscados de anéis pelas buracarias do manto como onde grosseiras gentes interpretaram o paladar de um príncipe. Vêm todas de muito baixo, para verem uma arte, e concluiu devagarinho, no comer. O que mais serve a meu contento ainda assim, é o cozinheiro da fazenda. Mais faz-me almoçar contribuições em sangue, quase cruas, de forma que para as comer, todo me enojo a retirar-lhe de cima as peles de contribuintes, que sempre vêm agarradas com a violência da penhora. O caso é que me estragam o estômago e vou estando obeso e branco como uma abadessa. De vereadores e merceeiros rotundos, poderão dizer os maldizentes, que me trazem na barriga mais sobre esta pança esferoide que irão conjecturar senão que ando aqui a digerir o tesouro. Uma tristeza poética empanava-lhe a face de capadinho. Disse lentamente umas poucas de vezes, partindo as palavras como quem as esburga de sentido. amassado com o suor, quase esteve a esboçar um gesto de nojo, recordando calceteiros ignóbeis, incrustados de lama como animais de esgoto e suando bestialmente, que dias antes vira numa rua, enfileirados no trabalho como captivos no ergastulo. Mas continuou: iguaria de príncipe, por delicada que sentou-lhe, poderá igualar-lhe a salutar influência e excedeu em esquisito sabor. Fez de si para si. É talvez bom para diabetes esse pão celestial. E eu sofro. Esteve sem falar um bocado, e estralejando a unha grande de encontro aos caninos de lobo, ergueu majestosamente a face na crispatura de quem cisma, aquela face histórica e rígida que a pragmática mandava, nas quedas de ministério. Pois vou-me experimentar pão com suor, a ver que tal. Mordomo. Um janízaro rapado à navalha, grandes colarinhos especando o cerebelo, libré doirada com bolotas de relevo, e vastos lacis apopléticos de face, ergueu magistralmente o reposteiro. Ato continuo fazendo com a cabeça um arco de 180. O rei foi dizendo: que prometesse alguma coisa aos do memorial, tudo mesmo, mas ouça cá, para o ano que vem. Se gostarem de música, a banda toca o hino lá baixo no pátio. Mas ei por minha espontânea vontade não reverter o lucro das minhas rimas em benefício das classes famintas, agora que elas tanto exaltam o pão, primeiro ganho e depois comido. Sim, diga-lhes que iremos ao Tidel na catedral se as colheitas forem capazes, que tencionamos não pedir mais dotação, nem autorizar aumentos de imposto além do duplo dos que vigoram. Olhe, mordomo, ria-se para eles, coitados, que passam mal segundo infiro, e são fiéis e passivos vassalos, conforme afiançam no seu favor de tantos do corrente. Quanto ao dinheiro temos pena, sim, verdadeira pena de pato, mas vê bem o mordomo, ele tem destino, ó, destino muito nobre e exemplificante. É que vamos comprar farinha, suar o suor do trabalho que dizem aí tão amaro e sublime, e com estas duas coisas amassaremos pão de que nos iremos alimentando, e a corte. O mordomo atonito, sem atinar com palavras de resposta, esteve lívido da sombra alguns momentos, e arquejava dentro da farda como um grande cagado na sua concha. Mas, soberano senhor, aventurou ele com medo de ver o projeto realizado que vai ser de vossa majestade com semelhante regime. Descansa, serei forte como um Hércules. Que o ai ser da corte, tão dessorada mesmo comendo a barba longa. Forçada talvez a trazer lunch, Jesus Maria. E baixa nos gêneros a semelhante abstinência dos salmões que meu sogro fornece, sem procura, apodrecendo para aí a fruta que fornece meu genro desamparada a meu cunhado fornecedor de vinhos, quebrando como um celerado vil e minhas sobrinhas galinheiras, meu irmão com mercearia, e meus compadres, primos, primas. Ah, perdidos todos, desonrados, abandonados, e por cima vossa majestade não poderá sobreviver-lhes a pão seco. E o desgraçado, num desespero medonho, arrojava o chino pelos mosaicos do salão. Pobre mordomo! Fazia o rei comovido. Aí está um que me adora sinceramente. E começou a mais linda ode sobre a amizade, endereçada ao servidor inexorável, porém na birra do pão com suor, e brandindo o cetro com sobrecenhos merovingicos. Sim, comeu-ei, clamava ele por todo o palácio. A honra me uai nisso empenhada, que os grandes exemplos do alto devem partir. Quer virtudes no trono meu povo. Ostentá-las vou. E se morrer na lucta, os cronistas poderão dizer, foi sóbrio e poeta, chegava a roer pão duro como os cães, mas deixa versos de dar ciúme aos maiores gênios. Pobre diabo, convimos, mais grande rei, toca a suar. Ora foi desagradável, muito desagradável ao povoléu, a recusa do dinheiro implorado. A fome subia por toda a banda desabusando a canalha ruim. Vinham trigos de longe a fabulosos preços, por terem sido vergonhosas as searas sucediam-se os roubos, as quebras fraudulentas, os adultérios e os suicídios. Nos cargos que pagava o Estado, aflui a toda sorte de frandulagem ignorante ou descarada, sorvendo os dinheiros na razão inversa dos serviços e dos méritos. Por vezes, quando algum desses se elevava por quatro discursos retumbantes e meia dúzia de intrigas hábeis, matilha de adeptos vinham rodeá-lo de pronto, conclamá-lo enfaticamente nas folhas, jurar que era ele o mais eminente dos contemporâneos, o melhor dos amigos e o mais probo dos patrícios, e assim se formavam pequenas cortes ambiciosas, de olho aceso à mira do propício dia, em que levando de vencidas facções contrarias, pudessem de garra dunca e maxila voraz, trinchar no que de alimentício ainda restasse nesse esqueleto de nação. Dos baixos fundos ignorados da massa, viam-se romper de chofre criaturinhas verdes talhadas em cunha, desconfiadas, moluscoides, escorregadias, que já no ocaso de mocidades subterrâneas e suspeitas, furando, sucessivamente furando, conseguiam a flor da celebridade afitar por fim nos cornichos, na mira de alguma posição culminante. E surdos mineiros exasperados pela vileza de longos anos famintos, apareciam certa manhã ministros sem ninguém saber por que modo, diretores de secretaria, primeiros magistrados, poderosos banqueiros, chefes de situação e perguntava-se sem ninguém responder, de onde eles vinham, como tinham podido impor-se, qual plano de conduta iam seguir, ou por que tenebroso fio de maquinação e filáusia se logravam incluir no circuito áureo da riqueza, da evidência ou da glória. Realmente, numa raça de cobardes, punham calafrios tais audácias de vampiros, e a ignorância e cachexia públicas recuavam, de cada vez que as investia violentamente algum desses insaciáveis polvos. Mortas as atividades, empobrecidas as famílias, assolado pais pelas quadrilhas de aventureiros políticos que nas ruínas das instituições se emboscavam a pilhar quanto viesse, a fome do povo breve correu a gama lançada entre a humildade e a ameaça, por não ter mais que perdesse. Se acontecia romper guerra nos seios de uma facção ou entre facções adversarias, medonhas revelações de infâmias cometidas davam um pânico geral. Vinha-se então a saber como fora pago tal trânsfuga, quanto custava tal empréstimo, ou o que auferia tal funcionário. Por esses rasgões da fé protraída e da lealdade sonegada, o olhar mergulhava nas catacumbas da bancarrota, de cujos pilares pendiam enforcados, verde-negros, os cadáveres da honra e brio nacionais, e tinha visões de medonhas catástrofes. Depois boatos sinistros em fotosfera a cada lúgubre episódio, fundos falsos de calunia, deboche e crime, cingindo em espiras de serpe reputações cá fora venerandas, e por milhares engolfadas em podridão. Semelhante desordem partia as molas de jogo harmônico na vida da sociedade e da família, a boa fé cessava, morria o crédito, cada qual numa hesitação eruptiva mirava de soslaio todo mundo, estranhos, parentes, irmãos d'armas, pensando o contrário do que lhe era afiançado, remordendo os beiços num sarcasmo furioso, e com esta ideia vibrando punhalada sobre quem quer se aproximasse. Tu enganas-me, ladrão! Como na lúgubre era feudal, o vasto sofrer pervertia as faculdades, os loucos e maníacos eram aos milhares, havia no desenho das cabeças predestinações de patíbulo, e essa melancolia negra de mocho, que vem dos estados doentios, ralados por uma dor moral. Porque a rude batalha da vida que tudo exacerbava, ia alterando em passo igual à fisiologia rítmica dos grandes centros, fazendo até exagerado e falso testemunho dos sentidos, do que davam prova os laivos de literatura ou arte que tinham resistido ainda, malgrado as apatias dominantes. Assim, não eram raros os que vencidos de tédio morriam amaldiçoando tudo, os que emigravam para não voltar, os que se reduziam à condição de mundos animais, e os que em seitas informes, desprezivelmente rotos, encarquilhados, perseguidos, vagabundos, por toda a banda pregavam absurdos e desvarios. No luxo dos ricos, notas de extravagância insolente davam medida de iguais desregramentos. As mulheres colavam os vestidos com relevos impudicos, imitando nos cortes figuras de peixes, borboletas e aves, num charivari de cores vivas e contrastes de gosto caraiba. Nesta agonia de raça tropega, sem consciência nem vigor, se a recusa de Menelau fez mau efeito, a nova do pão amassado com suor do trabalho, e após comido em palácio, parcamente, pobremente, como na loja mais fria do mendigo, longe de ser olhada como brutesca, victoriaram em exemplo da mais sã filosofia. E entre essa gente, Menelau subiu ainda. quando por toda a parte se espalhou que o monarca, num impulso de heroica bondade, pretendia começar a viver dos ganhos das suas habilidades particulares, o pasmo da massa foi extremo, por se pensar que a amplitude deste capricho chegaria à doação voluntária e generosa, de tudo que o rei anualmente costumava sugar às burras da nação. Ter rei de graça, eis o pensamento ofegante nesse pais da fome. E a lenda transfigurava a figurinha regia, num messias de estranha pureza e abnegação sem preço. Formou-se mesmo um partido político entre a juventude culta, tendo por lema um pedacito de broa, e em guisa de programa arvorando as rígidas frugalidades de Esparta. O jornalismo, tomando conta do caso, atirou com ele aos escaninhos da província, numa galhofa de epítetos. Choveram sobre a coroa mais bençãos e ofrendas de poucas, as padarias coifaram-se pitorescamente de taboletas, onde Menelau, coroado de espigas e todo nu como um deus de fabula, estendia olimpicamente os braços, mostrando pães saloios à posteridade. E de repente outra nova correu de boca em boca, deixando os povos atonitos, foi dizer-se que o rei ordenara festins por 3 dias, numa das suas quintas de prazer, para a inauguração da era nova que ia surgir. Esses festins teriam um cunho da mais estreita cordialidade, seriam porventura um laço de amor apertado entre as grandes classes e o povo todo mundo ali se daria o tudo a boa confraternidade sem reserva se cada pé fresco saracoteando-se nas escovinhas fadistas da sua condição, poderia em caso lhe fazer conta, beliscar os tríceps das gordas conselheiras decotadas, ou correr o braço de envolta aos toutiços dos majestosos dignitários da corte. Dispensar-se-ia o toilette, os militares iriam sem armas, os campônios levariam os seus barretes, as engomadeiras os seus capotes, os mendigos a piolharia acessória. Nada de cerimonias, bela sociedade, nada de cerimonias. Somente, como preventivo contra expansões de temperamento cálido, se dava de conselho às damas não levarem braceletes, colares ou quaisquer adornos de preço, se pedia aos agraciados de veneras não trazerem placas cravejadas, mas simples pequenas fitas simbólicas da ordem a que estivessem jungidos se esperava do cavalheirismo dos senhores gatunos, durante esses dias, a suspensão de escamotagens às bolsas e lenços da suara que por desfastio eram dados, coisa pouca como também se pedia aos assassinos o obséquio de, por igual período, se divorciarem das suas navalhas. Não por se temer desaguisado, que era bem conhecida a fina educação, elevado caráter e alto nascimento de tão flamenga tropa, mas porque os ardores do sangue nacional fazem excitável o brio, palavra puxa palavra, figurão boquiaberto está a pedir santa empalmança ao relógio, e daí, como uma pessoa é frágil, sem querer, alguma vez. Enfim, nunca fiando. Tanto mais, que as festas ofereciam engodos da melhor confecção, fontes de vinhaça grátis, pão mole, a bela favinha, e pela noite fechada, ora Deus. Com moçoilas, salve-se quem puder. A cada poeta era permitido declamar trechos alusivos à obra de regeneração que se ia empreender, haveria loiro para os celebres e vivazes, e Menelau mesmo fazia atenção de ler um bocado de grande efeito. Após os banquetes, danças nacionais, fogo de vistas, cos diabos, que magnificência! Diziam todos por toda parte. Mas enquanto tais alegrias veementes esfogueteavam assim nos clubes do pé fresco, extraordinárias batalhas se feriam em palácio, indômitas, torvelinhantes, entre Menelau que teimava democratizar-se ao limite naquele passeio às hortas, projetado, e toda a soberba corte envergonhada de semelhante despalterio. Porque, enfim, se o monarca descia do sólio a fandanguear com patulês de jaqueta e boca de sino, a ilusão óptica da majestade ficaria perdida de todo, visto ela residir na persuasão geral de que o rei por forma alguma podia ser um homenzinho à semelhança de qualquer outro, porém uma espécie de semideus como o Mikado japonês, meio mítico, meio incompreensível, meio velado, e sempre complexo, vibrando medos de redor quem se aproximasse, participando as propriedades da tromba marinha, tendo os lampejos da centelha elétrica, e em comunicação com os grandes espíritos errantes da sabedoria, da força e da justiça. Desgraça se algum vassalo sentisse a sua voz de cega rega, e adivinhasse caspa, e chegasse a supor forma e natureza ordinária, ou no grande polipeiro da real batata, contar viesse, ter-lhe notado botões purulentos, como na penca do mais elefantíaco general reformado. Ah, sendo assim, a monarquia estaria perdida. que iria ser depois disso, do estranho nimbo, vetusto e terrifico, da velha realeza superficialmente doirada, que respeito inspiraria a ela, quando mulheril tocando-lhe nos veludilhos do manto reconhecesse logo que eram de algodão, e pondo os olhos nos burguesins vermelhos do príncipe, entrevisse a rir por uma fenda, na culminância dos calos, algum prosaico resquício de piuga? Cautela, meu primo e soberano, cautela, dissera Marques Fulgêncio, todo peralvilho numa cabeleira empoada e profusa, assestando Lorgnon com requintes impertinentes. A experiência destes meus anos vos manda contar, que o povo imagina os monarchas pelas efigies das moedas e estampilhas, cuidando que ele só tem cabeça, e de relevo. Conheço a fundo a predileção que dais às lulas, e de sobejo vos tenho mostrado quanta benevolência me inspiram essas pequeninas devassidões de paladar. Sois rapaz, sabeis evitar a azia pelo bicarbonato. Desde os árabes que a nossa família cobre do seu real apetite, aqueles animaizinhos filamentosos há mesmo em brasão de nossa casa, uma caldeirada de lulas em campo de prata, que demônio! Mas se por elas vos meterdes adentro no banquete que intentais, a plebe verá que tendes intestino, ao contrário dos deuses. E o carrascão, precioso soberano. Na nossa família, este sumo dá asas à língua, principalmente sendo por conta do lavrador lembrai-vos que os segredos de Estado devem ser invioláveis. Mas o rei ficou inflexível ainda, impaciente mesmo e desgostado, por ver que o não seguiam no único sistema de restaurar o amor do seu povo, e fornecer completas provas do quanto ele seria capaz de se sacrificar pela felicidade dos súbditos. Todos os meios de persuasão esgotados, o ministério dos antigos, que sempre capricharam em pôr o seu credo de rotina, secular e bárbaro, as passividades deprimentes da coroa, julgou digno pedir a demissão Marques Fulgêncio, que fora num canto esfregar as pálpebras corrugadas de cínico, com cebola, volveu chorando aos borzeguins do primo, pedindo para ali morrer, antes que transigir e como urgia um profundo golpe político, foi chamado Partido Novo, e jorraram as reformas, começando pelos 3 dias de festa e reconciliação geral, consoante o programa em boato. Apenas publicado esse programa, violentas sobrecitações tetanizaram a cidade, ninguém queria crer, o comércio teve medo, fez-se luto entre os nobres, e o resto ria e farandolava em vivório descomunal. Embalde as grandes classes mandaram deputações, de embate aos caprichos democráticos do monarca, fazendo-lhe sentir os perigos que havia, numa popularidade jogada de tal forma. Meu primo e soberano, as tradições de nossos maiores. Aventurava Marques Fulgêncio. Os fornecimentos de meus parentes em atraso, dizia lacrimoso mordomo. As prosperidades desta gloriosa nação, entrou a dizer o alto comércio. E Menelau impaciente. Não. 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 Apelou-se para a religião, e vieram os grandes mitrados de longas paragens, implorar por sua vez. Não. O poeta favorito mesmo, que via ameaçado seu passigo revigorante à mesa dos 40 talheres, recebeu na face morta uma recusa formal. E os jornais? Estamos sobre um vulcão. As armas. Mas qual armas? O populacho que fazia os motins e intimidava os poderes, estava do outro lado. E as festas tiveram lugar, aparecendo os ministros tunicados de amarelo, e o rei com ramas de loiro no crânio, e ricas sandálias cobertas de safiras e pérolas. Para chegar à campina onde estavam postas as mesas do festim, atravessava-se o grande lago, calmo e magnífico como um Mediterrâneo. Era no tempo de maio, o céu fazia tenda de montanha a montanha e horizonte a horizonte entre oásis de palmeiras, cedros, baobabs e arecais ondulantes, pequeninas aldeias riam sobre as águas, entre reviravoltas de pombos e invioláveis cegonhas brancas, sagradas no pais. Violentos revérberos de som enchiam a marinha toda de arestas refulgentes, verduras de juncais por entre as ilhotas perdidas, úmidas massas de bosque em cujos mistérios, estáticos dormiam formidáveis túmulos de heróis e reis bárbaros, sacudindo dos verandás a ruídos tapetes de folhas e cascatas de flores. Acastelavam-se em volta titanescos cenários de serrania lascada, convulsiva, áspera, cor de lilás nos recovados à sombra, azul nas faces meio luminosas, e fulvas ou cor de rosa pelos espinhaços onde mais vivas diziam as incidências do sol e mais longe, cada vez mais, nas últimas escarpas de silhueta apagada, fazia obeliscos à neve, enormes, num cintilante cristal de facetas em flecha. Espendurado de barrocais a pique, pela vertente dos desfiladeiros onde cabritos monteses balavam de cornatura demoníaca, os pagodes cobriam-se dos seus chapéus de feltro, grotescos como clowns repicando ao vento carrilhões fantásticos de campainhas. Então um grande trireme escarlate, esculpido de chimeras de ouro, dragões alados, cães de fó com cetros na pata, o rei no meio dos seus ministros, sob tendais de purpura e ramos de oliveira, atravessou o lago nas asas dos remos, como num fim de mágica, apoteótico, enramado, entre barcaças onde a turba se apinhava para o saudar ao som de cantigas, que as guitarras repinicavam sob as unhas dos bailões, em acompanhamento às rimas extraídas da real versaria. Bebia o rei por copos da antiga forma, como lera ser uso antigamente, o vinho que negritos vazavam d'alto, roxo terra, de belas ânforas lavradas de mascarões e relevos. Gritavam-lhe muitos. Deixa provar, ó reinádio, e vá de risota na companhia. As barcaças levavam quem tinha querido entrar, gente de acaso, gente de trabalho, mal vestida e grosseira. Menelau na sua túnica de linho, a meio dos ministros, barriga proeminente e vasta, onde as pontas dos seus dedos mal podiam cruzar-se, afigurava-se encoroado de verde, destas galinhas cruas, expostas nas casas de pasto sobre ramilhetes de salsa, e a polpa do trireme menestrel repetia-lhe as próprias composições. Derrotavam por esta e aquela aldeia, e mais povo em lanchões adivinha engrossar a esquadrilha. Pai, diziam pequeninos gentios de nariz arrebitado e face de cobre, o rei assoa-se as mangas com a gente. Megeras de grenha revolta, pernas nuas, tanga de riscado, cabelosas de tromba, pasmavam que o rei não fosse de roca, como os ídolos da freguesia. E evaporado o encanto, as desilusões começavam até que aproaram num desembarcadeiro pitoresco, onde colonias d'algas estendiam para a rocha, súplices mãos de ver gastadas, e a turba urrando, cantando, brandindo massas, agitando as penas da avestruz doas saiões, fazendo telintar braceletes de bronze nos membros, e colares de dentes dos inimigos vencidos em combate singular, ia desembarcando em desordem, arco ao ombro, flechas à cinta, ao salto sobre as frescuras da areia molha, e salgadia. De pé no trireme, ia-os o rei passando em revista preguiçosamente, enojado do fartum que deitavam, perguntando se povo era aquilo, e no fim de contas já dizendo mal a sua vida. Ninguém da corte o tinha querido acompanhar, nem o menestral, nem Marques Fulgêncio, o que amargou a sua benévola alma de criança, pueril, desequilibrada, sem firmeza, ao mesmo tempo fidalga e pusilânime. Lançado em plena campina, o banquete tinha simplicidades de menu, por tal maneira rusticas e primitivas, que os pés frescos entraram logo a murmurar, numa raiva de fome estimulada pelas emanações do lago. Para entalar uma bucha de pão com meio litro de vinho, não valia a pena sair de casa, muito menos da cidade. Que diabo de rei era este somitego, que nem se explicava ao menos com dois dedos de BF. Os gritos de carne. Carne, puseram de sobreaviso o monarca, forçoso foi mandar abater os bois que havia nas arribanas da granja. Como os cozinheiros do passo, orgulhosos da sua ciência e jerarquia, não tinham querido embarcar, os convidados arregaçando as mangas e brandindo navalhões, deliberaram eles mesmos fazer cozinha. E o arraial ganhou com isto episódios de feito imprevisto, desordens carniceiras, alegrias ferozes de insaciável gula, como num acampamento de nômadas. Por toda a planície acendiam fogueiras, subiam às árvores para cortar lenha, esfolavam e abriam pelo ventre corpulentas reses dependuradas nos galhos do pinheiral entre as cabelugens viscosas do mato, na exuberância das relvas, aqui, além, viam-se abalar mulheres em cata d'água, levando cântaros à cabeça por trás das rochas, nos maciços de zambujeiro, alecrim selvagem, leitos de campanela, rosmaninho ou trevo, languidos casais rompiam a socapa, recompondo furtivamente nos vestidos, a desordem do amor partilhado. E Menelau paternal, esfregava suas mãos prelatícias, rosnando, a seus maganões, toca fazer população. cavalgando pipas que sem cessar jorravam, outros bebiam por grandes escudelas, olho turvo, maçã congestionada, arengando a oratória das tabernas e dos mercados. Mas o cheiro da carniça grelhada entre pedras, que entrou a derramar-se no campo, trouxe os primeiros desenfreamentos do apetite. Os urros e pulos redobravam magotes de gentil convivas ao monarca, agitando ramos e farrapos. Lá iam em danças da africana, meio obscenas, meio barbaras, diante da tenda regia desenrolando serpentes com vastas perspectivas, num charivari de remoinhos e berros, em que se misturava o baço ao som dos pés descalços no chão. O festim começou na relva, por baixo dos pinheiros, aqui e além desordenadamente, com maltas de grossas fêmeas, colarejas, lavadeiras, donas de tasca, senhoritas da rabalde, deliciadas d'aringar na presença do rei, todo o calão oficinal dos seus mestres. A título de exemplo, Menelau impusera-se comer apenas daquele nobre pão suado nas lides do trabalho, heroicamente, tão saboroso e reconstituinte no rezar da petição que os populares tinham feito. E por simples comprazer d'agradar, ia manducando a grandes bocados esse rolão salobro e maçudo como argamassa, que sabia a terra e a bafio. Por vezes, a droga vinha-lhe à boca num solavanco d'azia, lágrimas involuntárias brotavam dos seus olhos pisados, enquanto o povo murmurava, está comovido, Mariola. Querendo reanimar o monarca, os pés frescos tomavam liberdades d'ocasião, davam-lhe abraços em pleno ventre, propunham-lhe jogar o homem, ou no melhor dos calos lhe iam ferrando pisadas esmagadoras, mascavando brindes com vozes de vinho, num chafurdar de insolentes cordialidades. Ao mesmo tempo, e mais isto o magoava, ouvia ele os versos que compusera em noites inspiradas, repetidos por bocas vinosas, corruptos de calão, intercalados de riso e facecias, e subia-lhe um desgosto de fúnebre reinar sobre tal babuje de homens. Fulgêncio tinha razão, tarde reconhecia isto, o pobre Menelau. Mais forçoso era parecer alegre, mesmo respondendo a brindes, que em vez de lisonjearem a sua divina pessoa, o estavam enxovalhando mais e mais. Com um riso livido marbreando-lhe a boca contrafeita ele esboçava gestos, que bruscamente se quebravam num asco, respondia palavras incoerentes se pelas fauces da canalha viam-se desaparecer os últimos nacos de boi e os últimos pichês de vinho. Veio a noite, nas sonolências do campo os grilos crivavam o silêncio de silvos, e como lampadas acesas para uma boda, já as estrelas pendiam na tenda palpitante dos céus. Blondes translúcidas subiam do lago, condensavam-se, subiam mais, ligeiramente, apagando nas serras a chanfradura dos desfiladeiros, e confundindo bastiões de rocha com as torres ásperas dos pagodes, pois a essa hora ainda, espapaçados por baixo das árvores, os pés frescos bebiam ou rolavam nos braços das suas damas. E como o rei quisesse voltar, muitos opunham-se, cercavam-no, mais um pedacinho, amigo rei, por quem é, apertando-se-lhe em volta numa quadrilha de ratoneiros. A retirada foi quase uma evasão, todos queriam embarcar no trireme e muitos em zigzags, batiam no ombro de Menelau, dizendo, até sempre, ó coiso, explica-te cá com um cigarro. E o rei empava da broa comida, sentia-se asfixiar pausadamente, crescia-lhe o estômago dorido, e suores d'angustia gelavam-se empastando-lhe os cabelos nas fontes. Tarde o seu arrependimento chegava, de haver transigido com a populaça, e abdicado do orgulho dinástico que mantinha a distância, essa vil raça de felaça esquecera que a realeza como pau bichoso, dura podre muito tempo, em si lhe não tocando a sua travessia pelos versos fora ridícula querendo viver do triste pão das cabanas, tinha sido idiota. E como esponja embebida em líquidos, turgecia-lhe no estômago aquele rolão comido, desmedidamente, furiosamente, obstruindo-o num peso de metal que enregela e se mobiliza. Para o desembarcar, os ministros fizeram padiola, porque o monarca nem se podia mexer e atrás a turba esguedelhada, praguejava e mugia à luz dos fachos, na alegria indecorosa do vinho. Rubros clarões então descobriram os cães apinhados de burgueses, de chapéu sobre os olhos e mãos nos bolsos, rindo baixo uns para os outros, e voltando costas quando passava o cortejo. Por vezes, do coração das trevas rompia um dixote cruel, que instigava publicamente o escarneio, incitando a revolta, escuridões gordurosas choviam das emboscadas, fervilhando rumores da ameaça aí subitamente, cortando o bairro nobre, Babilônia de fachadas álgidas, alpendres lúgubres, e torres roqueiras com gradaria carcomida, Menelau viu bem que estava perdido. nem uma luz nas frontarias, nem um viva na boca das famílias patrícias, que o viam passar com a turba multa de pés frescos. E a sua boca escaldava, o estômago crescia-lhe sempre, e esses lábios brancos murmuravam numa aflição de embuchado, o meu reino por uma botija de seglitz. Ai, pobre Menelau! Quisera digerir pão ganho a trabalhar, como se de tal fosse capaz o seu estômago docioso, delicado, senhoril, dispéptico, que uma ascendência de pompas, costumes galantes e prazeres, somente educara a viver do pão dos outros, e aqui está como se foi de indigestão o bom rei Menelau, tão querido do seu povo, que todos os anos ainda agora, a lucto no dia da sua morte e antes dele 6 meses ninguém trabalha de mágoa, o que também se dá nos 6 seguintes, apesar de muito laboriosos, todos os habitantes do pequenino Pais dos Pagodes. Para cumulo de pouca sorte, morreu sem admirar a rica palma chifre ouro, que pelos certames poéticos do outono, Monte Real lhe endereçou em preto as underline folhas e cascas underline rimadas, prêmio votado unanime pela nobre Academia Tolosina, na sessão, sujet libre, 40 Veral Plus. A palma figurou muitos decenios entre as joias da coroa mais fatalidade. Veio um dia a República, que a fez talhar em botões, para as cuecas de gala do presidente.